Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero finalizar esse assunto fazendo um apanhado geral do que eu considero mais importante, uma espécie de resumão sobre esse assunto. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @consegue_me_explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção desse trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e vá para o LivePix, pois assim você pode apoiar financeiramente esse trabalho e ajudar na manutenção dele. Beleza, falar sobre anestesia é falar sobre um tema de suma importância. E a gente sabe que tem alguns objetivos que a gente buscava, que era compreender os principais mecanismos de ação dos fármacos, que é identificar algumas contraindicações, alguns efeitos adversos e até as indicações certas dos anestésicos. Tudo isso a gente foi falado. A gente sabe que quando a gente pensar em fármacos anestésicos, temos grupos especiais, como por exemplo os opioides. Os opioides são analgésicos que atuam nos receptores Mu, Kappa e Delta. E eles estão localizados no sistema nervoso central e periférico, promovendo tanto analgesia como sedação e até aquele efeito de depressão respiratória. A gente lembra daqueles três principais: morfina, fentanil e tramadol. Sendo que o tramadol é um opioide meio que atípico. Ele é atípico, na verdade, porque ele também atua em receptores adrenérgicos e serotoninérgicos. O fentanil é um fármaco que é 80 a 100 vezes mais potente que a morfina, tendo início de ação 1 a 2 minutos após a sua infusão, com uma duração de 30 a 60 minutos. Já a morfina é uma medicação muitas vezes padrão ouro que é utilizada. Ela tem um início de ação de 5 a 10 minutos após sua infusão e tem uma duração de 3 a 4 horas. Um cuidado que a gente tem que ter com os opioides é aquela questão da rigidez torácica, o famoso tórax duro. Isso acontece por conta de uma contração involuntária da musculatura torácica e abdominal, especialmente ao uso de fentanil em altas doses ou numa administração muito rápida da medicação. A gente sabe que a gente tem antídoto para os opioides em si. A gente pode lançar a mão, então, de uma naloxona no caso de um tórax duro. A naloxona é um antagonista competitivo dos receptores opioides. Em alguns casos que falte naloxona, podemos até pensar em utilizar uma succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular para fazer um relaxamento desse musculatura torácica e abdominal. Beleza? Tranquilo, né? Dentro dos hipnóticos, lembramos sempre do propofol, que é um fármaco muito importante. Ele tem uma metabolização hepática e extra-hepática, um início de ação de 30 a 60 segundos após sua infusão e uma duração de 5 a 10 minutos. Lembramos que ele tem algumas vantagens, que o paciente tem um despertar rápido e claro, leva a ter pouca ressaca e ele tem até propriedades antieméticas e é capaz de reduzir a pressão intracraniana. A coisa ruim do propofol é que é uma injeção dolorosa, há uma dor na sua injeção. Quando você está infundindo ele, o paciente muitas vezes pode relatar dor para você. O propofol ele pode levar uma depressão cardiovascular significativa, reduzindo a PA em 20 a 30%, além, claro, de levar uma depressão respiratória em si. Outro hipnótico interessante é o próprio uso de benzodiazepina, como por exemplo o midazolam. O midazolam é extremamente interessante. Além do midazolam, possui inclusive um antídoto, que é o famoso flumazenil, que é um antagonista competitivo. O midazolam, ele tem algumas limitações, ele é um hipnótico fraco, ele requer associação com outros agentes muitas vezes, mas ele é utilizado sim na anestesiologia. Temos também, claro, o etomidato. O etomidato, ele atua na modulação dos receptores GABA-A com seletividade específica. A vantagem dele é que ele é um excelente hipnótico cardiovascular. Como assim, Lucas? Por que um excelente hipnótico cardiovascular? Porque ele leva estabilidade cardiovascular. É nesse sentido que eu quero te dizer. O etomidato, ele é excelente porque ele causa estabilidade cardiovascular. Ele causa estabilidade cardiovascular. O que significa? Mínimas alterações na pressão arterial e na frequência cardíaca. Ele é ideal para pacientes cardiopatas com insuficiência cardíaca ou, claro, pacientes em choque. A desvantagem é que o etomidato pode levar à supressão adrenal. Essa supressão adrenal acontece por conta da inibição do 11-beta-hidroxilase. Ele pode durar até 24 horas e ele está contraindicado em uso contínuo, tá? Não utilizar etomidato de uso contínuo. Temos também a cetamina. Cetamina é muito interessante, ela atua, não sei se você se recorda, mas antagonizando de forma não competitivas os receptores de NMDA. E ela tem algumas características interessantes. Ela é um anestésico dissociativo, ela causa uma desconexão tálamo-cortical. Além disso, ela leva a acetoanalgesia, que é uma analgesia mais potente, com sedação também. Além disso, a acetamina, ou também chamada de ketamina, leva à preservação dos reflexos protetivos das vias aéreas. A ketamina tem alguns efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, estimulação simpático-mimética, hipertensão e taquicardia e aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Dentro dos efeitos adversos, a gente tem que lembrar sempre que a acetamina pode levar a alucinações e pesadelos, aqueles famosos fenômenos de emergência, além de poder elevar a pressão intracraniana e levar a uma hipersalivação. A ketamina costuma ser mais utilizada para pacientes pediátricos, pacientes em choque e procedimentos mais curtos em si. Dentro dos anestésicos inalatórios, a gente sempre tem que lembrar daquele conceito, que é a famosa concentração alveolar mínima, que é a concentração que previne o movimento em resposta ao estímulo cirúrgico em 50% dos pacientes. Temos o sevoflurano, que ele é muito interessante, ele tem baixa pulgência, o sevoflurano, lembra? Ele tem uma mínima irritação das vias aéreas, ele leva uma indução inalatória suave e ele é muito ideal para pediatria. A eliminação do sevoflurano ele é rápida, então as vantagens dele é que ele tem uma boa tolerabilidade respiratória, leva um despertar rápido e tem uma estabilidade cardiovascular relativa em si. Temos também o desflurano, que tem como característica utilizar algumas propriedades da máquina específica. O que isso quer dizer? Ele precisa de uma máquina mais específica, uma máquina que tem um vaporizador específico. Ele requer um aquecimento elétrico. O ponto de ebulição do desflurano é uma ebulição de 22,8 graus Celsius em si. O desflurano ele apresenta uma eliminação muito rápida. As limitações dele é essa alta pungência, ele é altamente irritativo para as vias aéreas e tem um custo elevado do equipamento em razão desse vaporizador específico para utilizar o desflurano. Beleza? Tranquilo? Lembrando que o desflurano tem uma concentração alveolar mínima de 6, e quanto menor a concentração alveolar mínima, melhor o fármaco. Então, ele tem uma baixa potência, já que a concentração alveolar mínima dele é alta em si. Beleza, sossegado, né? Temos também o isoflurano, que tem uma concentração alveolar mínima de 1,4, ou seja, é um hipnótico inalatório de alta potência. Ele é um anestésico inalatório de alta potência, tá? Então, o isoflurano é um anestésico inalatório de alta potência, só que ele tem alta pungência também. Isso significa o quê? Que ele é irritativo para as vias aéreas. Ele tem um odor muito forte, às vezes é considerado um odor de barata em si mesmo. Ele tem um odor forte, ele é irritante para as vias aéreas e ele causa depressão cardiovascular dose dependente. A desvantagem dele, então, é por conta dessa significativa pungência para as vias aéreas, ele leva a um aumento da secreção bronca e pode levar a um roubo coronariano em altas doses. Temos também o halotano, mas lembre-se sempre que o halotano ele tem sido descontinuado por conta da sua hepatotoxicidade, por conta dos seus motivos de contraindicação. Ele é hepatotóxico, ele leva a arritmias cardíacas graves, ele é ruim, ele leva ao miocárdio até fazer uma sensibilização às catecolaminas. Então ele tem sido muito pouco utilizado, ele está sendo descontinuado. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Lucas, estou gostando. Falamos também dos bloqueadores neuromusculares, se recorda? Falamos, por exemplo, da succinilcolina, que é um bloqueador despolarizante, ou seja, um agonista da acetilcolina. Ele é o padrão ouro para a gente pensar na sequência rápida de intubação. A gente lembra que o início de ação dele é de 30 a 60 segundos após sua infusão e a duração é de 5 a 10 minutos. Lembrar sempre dos seus efeitos adversos, que é a questão da hipercalemia, da rabdomiólise, da hipertermia maligna. A gente tem que lembrar que pacientes que têm essas questões a gente não pode utilizar, porque ele leva essa hipercalemia, ele leva essa rabdomiólise. Então tem que ter um cuidado principalmente em crianças com distrofias musculares. Tem que ter cuidado com pacientes suscetíveis à hipertermia maligna. Tem que ter essas coisas, tá bom? Sossegado? A gente tem então tem algumas contraindicações que a gente tem que lembrar: lesões medulares, distrofias musculares, hipercalemia prévia, já que ele aumenta ainda mais o potássio, queimaduras extensas, o paciente que está mais de 24 horas queimado é um paciente que tem morte celular. Se há morte celular, há extravasamento de potássio para o meio extracelular. Se há extravasamento de potássio no meio extracelular, se você usa uma medicação que aumenta ainda mais o potássio, você vai piorar essa hipercalemia. Então é contraindicado nesses pacientes queimados extensos. Temos também o rocurônio. O rocurônio é um bloqueador neuromuscular não despolarizante. Ele é adespolarizante. E a gente tem que lembrar que ele é um antagonista competitivo em si. O rocurônio é interessante? É interessante, ele é uma alternativa. E o rocurônio tem até um antídoto, que é o famoso Sugammadex. O Sugammadex é um reversor específico do rocurônio em si. Ele leva a um encapsulamento molecular. Isso é ótimo que a gente pode utilizar esse antídoto em si. Temos também que lembrar dos anestésicos locais. Nos anestésicos locais, eu te falei pra você, dos cuidados em relação à intoxicação por anestésicos locais. Lucas, por que eu tenho que saber disso? Porque muitas vezes você pode dar uma dose além da conta. A gente sabe que o mecanismo de intoxicação para os anestésicos locais é muito específico. Por quê? Porque o paciente, primariamente, numa fase precoce, apresenta sintomas no sistema nervoso central e, mais tardiamente, ele apresenta sintomas cardiovasculares. Na fase precoce da intoxicação por anestésicos locais, temos, então, sintomas neurológicos, sintomas prodômicos, principalmente, gosto metálico, parestesias peribucais, zumbido no ouvido chamado de tinnitus, tontura, confusão mental, tremores, fasciculações, até podendo evoluir a convulsões tônico-clônicas, como também a uma depressão do sistema nervoso central e uma evolução para um coma em si. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a intoxicação em casos de doses inadequadas de anestésicos locais. Numa fase tardia por intoxicação por anestésicos locais, vamos ter sintomatologias cardiovasculares, paciente chegando para você bradicárdico, com bloqueio de condução quando você pediu um eletrocardiograma para ele, uma hipotensão arterial, arritmias ventriculares e pode evoluir até para um colapso cardiovascular. Lembrando que, dentro dos anestésicos locais, o que causa mais efeito cardiovascular é a bupivacaína. A bupivacaína é a que apresenta maior cardiotoxicidade por conta de um bloqueio prolongado dos canais de sódio. Beleza? Tranquilo? Temos que lembrar disso. Intoxiquei um paciente com anestésico local, Lucas. Tem antídoto? Não tem antídoto específico. Não existe antídoto específico. Você tem que interromper essa administração do anestésico local, ofertar oxigênio terapia 100%, muitas vezes partir para uma via aérea definitiva, monitorizar esse paciente, pressão, saturação, eletro, e fazer um suporte cardiovascular, cristalóide, vasopressor. Muitas vezes a gente pode utilizar da famosa emulsão lipídica. A emulsão lipídica não é específica para cada um dos anestésicos locais. Ela faz como se fosse um cordão sanitário. Ela pega os anestésicos locais e fazem como se fosse uma barreira nele. Faz uma barreira. Realmente esconde os anestésicos locais dos seus receptores. Dessa forma, diminui o efeito de ação. Essa emulsão lipídica, ela pode ser utilizada em si. Beleza? Tranquilo? Ela faz um sequestro do anestésico local. Um sink lipídico em si. Esse é o mecanismo dessa emulsão lipídica. Beleza? Tranquilo? Lembrando que anestésico local não tem antídoto específico. Certo? Sossegado, né? O anestésico local mais utilizado pela gente é aquela famosa lidocaína. A lidocaína, que é uma amida de potência intermediária, a gente tem que lembrar sempre da farmacocinética dela. O início de ação é de 2 a 5 minutos após a sua infusão. A duração desse anestésico local é de 1 a 2 horas, em caso de anestésico local sem vasoconstrictor, tá bom? Então a duração é de 1 a 2 horas sem vasoconstrictor e ele é feito... A metabolização do anestésico local é uma metabolização hepática em si, por aqueles CIPs. Lembra? A gente sempre tem que lembrar dose de anestésico local. Anestésico local, qual é a dose segura que a gente pode fazer sem vasoconstrictor? 5 mg por quilograma. Com vasoconstrictor, 7 mg por quilograma. Sem vasoconstrictor, 5 mg por quilograma. Com vasoconstrictor, 7 mg por quilograma. Beleza? Tranquilo, né? Temos que lembrar dessa dose. Outro anestésico local que a gente já chegou a comentar um pouco é a bupivacaína. Ela é um anestésico local de alta potência. Ela é 4 vezes mais potente do que a lidocaína, para você ter uma noção. Ela tem um início de ação de 5 a 10 minutos após sua infusão, com uma duração de 6 a 8 horas. Então é uma medicação que dura muito tempo. A eliminação dela é lenta em si. A dose segura, só para você ter uma noção, desse meu querido e amado bupivacaína, que tem um efeito cardiotóxico maior, que tem um efeito cardiovascular maior, por conta do bloqueio prolongado dos canais de sódio, é uma dose de 3 mg por quilograma, sendo que você não pode ultrapassar 150 mg de bupivacaína. Lembrando sempre que ela tem maior cardiotoxicidade por conta do prolongamento dos canais de sódio. Ela leva a uma separação entre doses tóxicas para o sistema nervoso central e para o coração é menor, e a gente tem que preferir concentrações menores ou igual a 0,5% para fazer bloqueios periféricos. Temos também, claro, a ropivacaína. Ela também é um anestésico local, ela é de alta potência, ela é um enantiômero, tá? Caso você queira saber, dentro da química, ela entra dentro do grupo dos enantiômeros. Interessante, né? Ela tem uma menor cardiotoxicidade do que a bupivacaína, ela possui um vasoconstrictor intrínseco a ela. Ela não requer adrenalina para fazer o efeito de vasoconstricção. Ela tem uma vasoconstricção intrínseca ao fármaco, a ropivacaína. Beleza? Tranquilo? Ela é muito interessante para fazer bloqueios neuroaxiais, analgesia pós-operatória e para pacientes com risco cardiovascular, porque ela tem alta potência e não é tão cardiotóxica como a bupivacaína. Sossegado, tranquilo, lembramos agora sempre da famosa intubação em sequência rápida. A gente sabe que a intubação em sequência rápida é uma técnica de indução anestésico e intubação orotraqueal que minimiza o tempo, que minimiza o tempo entre a perda da consciência e a proteção definitiva das vias aéreas. A gente sabe que tem algumas indicações especiais para fazer essa intubação sequência rápida. O paciente tiver com o estômago cheio, o paciente que tiver com uma cirurgia de urgência e emergência, você não vai ficar, tipo assim, numa cirurgia de urgência e emergência fazendo uma intubação que não seja sequência rápida. É uma urgência e emergência. E claro, pacientes que têm risco de broncoaspiração, por exemplo, grávidas com mais de 20 semanas, obesidade mórbida, pacientes com gastroparesia diabética, obstrução intestinal e até o refluxo gastroesofágico muito grave. A gente sabe que existe uma técnica para a gente seguir essa intubação em sequência rápida. A gente tem que primeiro pré-oxigenar o paciente, a gente pré-oxigena esse paciente visando desnitrogenar esse pulmão numa técnica de oxigenoterapia a 100% por 3 minutos, depois fazemos uma indução à hipnose, administrando de forma rápida um hipnótico, lembrando que não podemos ventilar após perder a consciência, temos que fazer um bloqueador neuromuscular, a aplicação imediata desse bloqueador neuromuscular vai ser importante, podemos utilizar inclusive algumas manobras para auxiliar a gente, como a pressão cricoide, aquela famosa manobra de Selic, ela é opcional, e claro, partimos para a intubação orotraqueal. A gente aguarda o relaxamento muscular completo e faz essa intubação rápida e segura. A gente tem sempre que lembrar aquela famosa frasezinha, fez a intubação? Fez a intubação? Porque muitas vezes é utilizado fentanil, etomidato, succinilcolina, sendo que o fentanil tem caído em desuso. O fentanil em si, ele não entra de forma exata, ela não está dentro da sequência rápida. A sequência rápida mesmo é etomidato, succinilcolina, porém a maioria dos serviços utiliza fentanil, etomidato, succinilcolina. No entanto, o fentanil tem que ter alguns cuidados por conta desses estudos que têm mostrado que o fentanil causa uma hipotensão pós-intubação. Então pensa, num serviço de emergência, chega um paciente para você e você precisa entubar esse paciente e esse paciente está em choque. Você vai fazer fentanil, por mais que você fale, poxa Lucas, mas eu aprendi a fazer fentanil, etomidato, succinilcolina. Claro que não. Se o paciente está em choque, está com uma PA muito baixa, fazer fentanil só vai piorar ainda mais a pressão desse paciente. Então, o fentanil tem caído em desuso sim. Eu gosto sempre de reforçar isso para você. Mas caso você queira saber, eu gosto sempre de lembrar da frasezinha. Fez a intubação? F de fentanil, E de etomidato e S de succinilcolina. Ah, Lucas, mas fez é com Z. Meu amigo, você aí adapta, né? Fentanil, etomidato, succinilcolina. O fentanil ele é opcional em urgência, lembrando que a dose dele é de 2 a 3 microgramas quilo EV. A função é atenuar a resposta hemodinâmica à laringoscopia. O tempo de ação dele é 2 a 3 minutos antes da indução. A gente tem que lembrar do etomidato, que é nosso hipnótico de escolha, numa dose de 0,3 miligramas quilograma intravenoso. A vantagem dele é que ele tem uma estabilidade hemodinâmica muito grande. Uma alternativa sempre é o propofol, numa dose de 2 a 2,5 miligramas quilograma em pacientes hemodinâmicos clinicamente estáveis. Propofol é muito interessante também. Temos, claro, a succinilcolina, que é o nosso bloqueador neuromuscular de escolha, numa dose de 1 a 1,5 miligramas quilograma. Quero que você decore a dose do etomidato e da succinilcolina. Etomidato, 0,3 miligramas quilograma, e succinilcolina, 1 a 1,3 miligramas quilograma. Beleza, tranquilo. Uma alternativa ao succinilcolina é o famoso rocurônio. Rocurônio na dose de 1,2 miligramas quilograma, se tiver alguma contraindicação à succinilcolina. Ah, Lucas, quais seriam contraindicações à succinilcolina? Ah, meu amigo, você lembra? Queimados há mais de 24 horas, lesão medular há mais de 24 horas, atrofia musculares, miopatias, hipercalemia, beleza? Tranquilo? Mas, Lucas, isso é protocolo específico? Não, tem variações, como por exemplo, chegou para você um paciente, tá lá, hipotenso, vai fazer fentanil? Não, fica só com etomidato, succinilcolina. Tá com paciente hipertenso, coronariopata, você pode fazer o quê? Fentanil, propofol e rocurônio. Tá com paciente pediátrico, a gente pode considerar o uso de cetamina mais a succinilcolina. Então, a gente tem opções terapêuticas em si. E lembrar sempre, teve uma falha de intubação, lembrar daquele algoritmo da via aérea difícil, ou podendo também utilizar alguns outros dispositivos para até a sua intubação ser concretizada, como, por exemplo, máscara laríngea de emergência, cricotireoidostomia, se necessário for. Se não deu nada, cricofaço? Cricotireoidostomia, lembre-se disso. Claro, lembrar daquele importante conceito, vai intubar o paciente, se for de forma eletiva em si, temos que lembrar sempre da classificação de malampate, de forma eletiva, tá? Você não vai ver o malampate do paciente assim, ó, durante a intubação, porque o malampate tem um conceito a ser aplicado, tem uma técnica, afinal, o malampate é um sistema de classificação que avalia a anatomia orofaríngea para predizer a dificuldade da laringoscopia, e tem uma técnica para você avaliar o malampate de um paciente. Um paciente na emergência não vai pedir para ele sentar e você fazer o malampate. Qual que é a técnica para você avaliar o malampate? Primeiro, o paciente vai estar sentado, cabeça em posição neutra, boca completamente aberta, língua protruída maximamente, sem fonação. Classificação dessa vai ser a classificação de malampate, vai ser baseada nas estruturas visíveis em si. Então você fala, Fulano de tal, senta. Cabeça fica quietinha, posição neutra. Boca completamente aberta. Língua traz pra fora o máximo possível. Agora fica caladinho, não faz nenhum barulho. Aí você olha. Classificação de Malampate 1, Malampate classe 1. Estruturas que vão ser visíveis. Palato mole completo, úvula completa, pilares amidalianos, tanto anterior quanto posterior, e tonsilas palatinas. A interpretação que a gente tem do Malampate classe 1 é que é uma via aérea fácil, uma laringoscopia sem dificuldade. Já a classe 2 vai ter o que como estrutura visíveis? Palato mole completo, ponta da úvula, classe 2 é ponta da úvula, pilares amidalianos parcialmente visíveis. A interpretação é uma dificuldade leve, laringoscopia que pode requerer manobras adicionais. Malampate classe 3, aí você só vê agora o palato mole completo e a base da úvula. O corpo não é visível, no 2 você vê a ponta, aqui você só vê a base da úvula. Aqui é uma dificuldade moderada, laringoscopia difícil. Já o classe 4, meu amigo, no classe 4 só vê o palato duro. Só palato duro, palato mole não tá visível. A via aérea é muito difícil, alta probabilidade de uma intubação difícil. Beleza? Tranquilo? Temos que lembrar algumas limitações e considerações. Fatores adicionais de uma via aérea difícil, que é aquela famosa distância tireomentoniana menor que 6 cm, uma abertura bocal menor que 3 cm, uma mobilidade cervical limitada, o teste da mordida superior do lábio, uma circunferência cervical maior que 43 cm para homem e maior que 41 para mulheres. Beleza? Tranquilo? Então temos que lembrar disso em si. Pensou então em intubação, lembra sempre daquele mnemônimo FACE, mas tendo sempre aquilo na sua cabeça, o fentanil está caindo em desuso. O fentanil não entra em si na sequência rápida de intubação. A gente aprende muitas vezes a fazer isso, mas o fentanil está caindo em desuso por conta dos seus efeitos pós-intubação, pós-indução da intubação, ele leva a uma hipotensão, ele não é interessante em si. A gente aprende muitas vezes a fazer com fentanil, mas o fentanil tem caído em desuso, ele não entra em si na intubação orotraqueal por sequência rápida. Essa é a grande verdade em si. Em relação ao tórax duro, você sempre lembra assim, poxa, eu tô com tórax duro, provavelmente é por conta de um uso de algum opioide em si. Nossa senhora, agora lascou, o que eu faço? Ah, chama a NASA, meu amigo, chama a NASA. Naloxona e succinilcolina pra você resolver, ou seja, o antídoto do opioide e a succinilcolina pra dar um bloqueador neuromuscular. Então, em caso de tórax duro, chama a NASA, liga lá pro pessoal lá da NASA que você vai conseguir resolver esse problema com naloxona e succinilcolina. Dentro dos anestésicos locais, quero que você sempre se recorde, sem vasoconstrictor, lidocaína, dose segura, 5 mg por quilograma, com vasoconstrictor, 7 mg por quilograma, beleza? Tranquilo? Paciente está estável hemodinamicamente, o que você pode pensar em utilizar se for pensar nessa indução para intubação, orotraqueal, sequência rápida? Propofol, paciente está instável, cardiopata? Etomidato, paciente pediátrico, lembrar sempre ou em choque, lembrar sempre da ketamina. Beleza? Tranquilo? Isso em relação aos hipnóticos na intubação por sequência rápida. Em relação ao bloqueador neuromuscular, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, succinilcolina. Se tem contraindicação, rocurônio em si. Beleza? Tranquilo? A gente sempre tem que lembrar essas questões, porque isso vai ser muito importante pra gente. Em relação a esse tema de anestesiologia, eu acho que era esse apanhado geral que eu queria dar pra você. Claro, isso não é nem 1% da anestesiologia, isso é simplesmente o mais básico possível. Isso é tipo assim, a ponta do iceberg. Se você for caminhar muito mais a fundo, o tema se expande assim infinitamente. O que eu dei pra você aqui não é nem 0,00001% do que é esse assunto, mas eu espero que tenha sido útil pra você e que faça diferença na sua vida, tanto acadêmica quanto profissional. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, e eu vou sempre reforçar pra você, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, no nosso canal, @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar em Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, é o @consegue-me-explicar. E claro, na descrição de todo o vídeo tem o Linktree, clique nesse e depois vai lá pro LivePix e apoie financeiramente esse canal. Por favor, apoie, porque isso é muito importante para a manutenção desse trabalho. Apoie, ajude. Qualquer ajuda necessária, R$1, R$2, qualquer ajuda vai ser muito útil para a manutenção desse trabalho e para que ele ainda possa se tornar ainda mais profissional e melhor para você. Muito obrigado por tudo. Fique bem. Um grandioso beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse tema de anestesiologia. Espero que tenha gostado das explicações. Um beijão. Valeu. Falou. E fui.